Agora 3h04, vamos falar de emprego. Para quem é empreendedor, muitas vezes há uma percepção de que há uma dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, sobram vagas em diversos setores, inclusive na construção civil. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que nos canteiros de obras de mais de 82% das construtoras, faltam profissionais e sobram vagas. Como resultado, 21% das companhias passaram a entregar, ou melhor, passaram a atrasar a entrega das edificações. E para falar um pouquinho desse cenário, né, dessa nova realidade do mercado de trabalho, a gente conversa agora com a Paula Schubert. Ela é psicóloga, headhunter, mentora de carreira e LinkedIn Creator. Seja bem-vinda, Paula.
Olá, boa tarde.
Olá, Paula. Paula, vamos começar a entender um pouco desse cenário, né? Que tipo de avaliação dá para a gente ver com esses números que mostram, né? A gente está num momento da economia, até quando a gente sai da construção civil e olha como um todo, um momento quase de pleno emprego, né? Poucas pessoas desempregadas, baseado numa série histórica, né? E ao mesmo tempo muitas vagas sobrando. Qual que é a tua avaliação com relação a esse momento?
Sim, perfeito, Felipe. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, a gente precisa pensar em algumas variáveis, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista de vagas operacionais, a gente também precisa olhar do ponto de vista de vagas estratégicas, né? Hoje, na consultoria a qual eu sou sócia e sou responsável pelo recrutamento e seleção, nós trabalhamos principalmente com esse público de com níveis de curso superior para cima e vagas mais executivas. E lá a gente tem um fator principalmente de qualificação, seja idioma, seja a questão da tecnologia, automação. Então a gente percebe essa falta de profissionais, principalmente porque a qualificação e a requalificação, principalmente, ela não acompanha o nível que avança a tecnologia. Então, para esse público, a gente percebe principalmente essa dificuldade, né, de um avanço muito rápido da tecnologia, onde os profissionais não conseguem acompanhar. E, em contrapartida, se você olha ali um público mais operacional, que realmente entra principalmente nessas questões de construção civil, como você mesmo trouxe, a gente já percebe que, principalmente desde a pandemia, as pessoas estão buscando outras alternativas de carreira. Então, as pessoas, hoje, elas estão envolvidas em entregas de comércios eletrônicos, de e-commerce, elas estão envolvidas em outras formas de trabalho, como Uber, nunca se abriu tanto MEI também, os novos formatos de trabalho, porque as pessoas acabam buscando outras alternativas de fontes de renda. Mas tem uma coisa que é comum, tanto para vagas, né, mais estratégicas, mas também para vagas mais operacionais, que é a questão da saúde mental também, Felipe. Acho que a gente precisa olhar para isso. E as pessoas hoje estão cada vez mais conscientes, e isso faz com que elas se posicionem mais. Então, hoje, o que acontece de forma geral é que as pessoas não estão mais tão dispostas a aceitar as condições de trabalho, que são as mesmas de muitos anos atrás. Então, esse conjunto de coisas que realmente tem impactado, independente do nível de vagas que a gente trabalha, a gente percebe realmente esse mercado que realmente mudou. As pessoas estão mais conscientes, né? A gente olha que a gente vem de uma estrutura onde a gente trabalhava a saúde mental muito a partir da doença. E hoje não, hoje as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, estão buscando carreiras que se encaixem dentro do contexto delas. E isso está fazendo com que elas reflitam e realmente digam não, né, as oportunidades, sejam elas oportunidades boas, mas também oportunidades que muitas vezes têm aí algumas características que não condiz com aquele contexto da pessoa.
Então você deu um grande panorama, né? A gente já acabou abordando aí quem está procurando vagas mais estratégicas, abordando quem está procurando vagas mais operacionais, você colocou essa questão da saúde emocional como um tempero no meio dessa história e essa mudança no perfil das vagas. Então vamos separar um pouco agora, né? Vamos começar falando dessas vagas mais operacionais e depois a gente vai para as vagas mais estratégicas. Como você bem disse, né, existem muitas possibilidades hoje, né? Então, às vezes, aquele emprego lá que a pessoa olha que tem uma carga horária diária muito grande, poucas folgas, uma pressão muito grande, ela acaba ganhando a mesma coisa, como você mesmo falou, trabalhando na área de mobilidade, trabalhando com entrega e tudo mais. Como que as empresas podem melhorar essas vagas para essa pessoa que está num cargo mais operacional e ela não se sente mais atraído nisso? Porque as empresas vão precisar preencher essas vagas.
Sim, perfeito, Felipe. Assim, eu sei, existiu muitas polêmicas em relação à questão até mesmo da própria escala 6x1, né? Então, hoje, o que que eu defendo? Eu entendo que a gente precisa trabalhar no diálogo, porque se de um lado não está bom para o trabalhador, também não está bom para quem tem as vagas em aberta. Se você conversar com qualquer pessoa no comércio, na construção civil, todo mundo tem essa dor. Então, as empresas, de uma forma geral, elas precisam conversar, é preciso se unir realmente para que a gente tenha políticas que realmente entendam e olhem para esse objetivo comum, porque existem sim pessoas que querem trabalhar, existem empregadores que realmente querem dar oportunidade para as pessoas, mas enquanto fica essa polarização, a gente não consegue chegar num acordo. Então, eu entendo que é preciso ter incentivos para que sejam revistas algumas coisas que antes funcionavam no passado e hoje não funcionam mais, justamente porque as pessoas têm outras alternativas. Então, o trabalho hoje ele precisa ser mais atrativo. E não é só salário, né, Felipe? A gente precisa olhar as condições de trabalho, as tratativas com os colaboradores, a gente precisa olhar de uma forma sistêmica. Não é somente uma coisa, né? Quando a gente olha para isso, a gente precisa olhar um todo e entender realmente o que que é possível ser feito dentro desse contexto para conseguir atrair esses profissionais e realmente motivá-los a ficar na posição. Porque não é só ainda você contratar, você ainda precisa reter essa pessoa, né? Você precisa que essa pessoa tenha aí uma certa estabilidade para que você consiga desenvolver os seus trabalhos também.
Nós estamos conversando com a psicóloga, headhunter e mentora de carreira, Paola Schubert. A gente falou então, Paola, desse lado mais operacional. Agora vamos para o outro lado, então, de vagas mais estratégicas. Que tipo de atualização o profissional tem que fazer, né? Você foi falando muito o caminho de que as coisas mudam muito rapidamente, inteligência artificial, as competências vão mudando. Como que uma pessoa que já tem uma alta qualificação e está com dificuldade no mercado de trabalho, como ela pode se atualizar e como ela pode mostrar isso no currículo para ela se recolocar?
Perfeito, Felipe. Hoje, na Priori Recursos Humanos, que é a consultoria ao qual eu sou sócia, nós temos aí quase 19 anos de empresa, e nós atendemos grandes empresas que justamente têm essa demanda. E esse fluxo de vagas que nós trabalhamos e nós analisamos, são principalmente hoje profissionais precisam se requalificar no sentido de entender como eu fa o que eu faço da minha atividade hoje, de que forma eu posso tornar ela mais simples, como eu posso trazer uma automação, como eu posso trazer uma melhoria para o meu processo, como eu posso atender melhor os meus clientes. Claro, cada um olhando para dentro da sua área, mas existem muitas oportunidades e assim, eu entendo que o ponto principal vem do profissional. Ele precisa realmente entender que é preciso se requalificar, que aquela, mais do que nunca, que aquela forma que ele sempre fez uma determinada coisa, é possível se abrir e entender de que forma eu posso fazer isso melhor. Porque hoje a gente tem ferramentas. Se antes a gente reclamava de tempo, a IA está aí justamente para nos ajudar a automatizar, a trazer mais velocidade e melhoria para os processos também. Fora isso, existe a questão de profissionais de tecnologia, voltada para a questão de inovação tecnológica, para a própria questão também de idiomas. A gente não pode deixar de olhar para isso, que ainda hoje, as multinacionais que a gente atende, 100% delas pedem que as pessoas tenham um inglês avançado ou tenham um espanhol, né? Um ou outro, pelo menos. E o que a gente percebe, claro que o inglês ainda impera, o que a gente percebe que ainda de cada 10 profissionais, sete não têm o idioma. Então, isso também faz com que inviabilize muitas contratações e profissionais muito bons que têm todos os requisitos, mas não conseguem manter uma conversa com alguém de fora que realmente pode ser uma necessidade das oportunidades. Então, estar atento a essas necessidades do mercado, a esses movimentos, pensando que hoje a gente tem acesso à informação, né, Felipe? Antes a gente não tinha tanto acesso e hoje a gente tem. E como que a gente mostra isso? Principalmente, aí vem um outro ponto que são profissionais, os 40 mais, né, que as pessoas sempre falam do preconceito e tudo mais. Hoje nós temos um grande aliado que é o LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, eles estão com 1 bilhão de usuários hoje. É a maior rede de negócios onde você pode trabalhar o seu posicionamento. Então, quando a gente fala em olhar para a nossa carreira, a gente precisa entender o autoconhecimento, entender onde que a gente está dentro desse contexto, que a gente pode melhorar. A gente precisa trabalhar nosso posicionamento, e daí é olhando para o LinkedIn mesmo, mostrando para o mercado o que que a gente pode entregar e ter um plano para isso. que são os três pilares que, na minha opinião, são fundamentais para o profissional que quer crescer na carreira hoje, né?
E se a gente for olhar, né, você acaba recebendo muitas dessas duas pontas aí, tanto da empresa quanto das pessoas que estão procurando uma vaga no mercado de trabalho, e você falou esse lado de tem que dar um match ali, né, esses dois lados tem que se encontrar. Uhum. Se a gente for olhar aí do que você acompanha no dia a dia, que tipo de checklist que tem aquele profissional que é bacana, que quem está ouvindo a gente agora pode pensar assim, ó, tô dentro disso aqui, né, me atualizei, fui no inglês, algumas coisas você já falou, que a pessoa que se dá bem e costuma se dar bem em vagas, ela tem que é meio que incomum em todas?
A questão de facilidade com tecnologias, ela mostrar que ela está conectada com o que está acontecendo, ela não precisa ser um expert, porque a gente não tem ainda experts em várias coisas, porque as coisas são muito novas e mudam todos os dias, né? O inglês, formação superior, principalmente para essas vagas que eu comentei com vocês, que a gente trabalha, né? O superior, esse olhar de melhoria de processos, e para isso ter alguma ferramenta onde possa trabalhar. O Power BI vem como uma ferramenta de automação, embora muitas empresas ainda trabalhem com Excel, e acredite, a gente ainda sofre muito, muitas vezes, de achar profissionais que tenham isso, mas as empresas precisam trazer desse Excel para um Power BI, então isso também vem como um diferencial em muitas posições, e principalmente em vagas de engenharia, a gente observa que a gente atende um grande público com esse olhar, a gente observa a questão da programação em linguagem, né, linguagens de programação como Python, é uma solicitação grande, e hoje também estamos na era dos engenheiros de software, né, as pessoas que entendem aí, mas aí bem focado em profissionais de tecnologia, né, Felipe, esse olhar de software, que é algo que vem com muito forte aí no mercado de trabalho. Mas se a gente for pegar de uma forma geral, a formação superior, o idioma, ele já te leva para frente de muita gente, e esse olhar de automação, né, conhecendo alguma ferramenta de automatização de processos, de olhar de dados, são diferenciais bem importantes.
E para a gente fechar, tem um ponto que a gente não abordou, que são as chamadas soft skills, né, que tem crescido muito nos últimos anos, a capacidade, a habilidade da pessoa se relacionar com o outro. O quanto isso é importante no momento e no processo seletivo?
Perfeito, Felipe. Acho que essa combinação das soft skills, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você vai para o mercado, nós que trabalhamos com recrutamento e seleção, é difícil achar esse profissional que tenha todos os requisitos que são solicitados para as vagas. Então, justamente, o nosso papel é mostrar para esse cliente que a gente não tem esse profissional que não tem esses requisitos, mas ele tem esse perfil comportamental. Então, ele vem como um apoio, justamente, para a gente justificar, inclusive, a flexibilização de alguns requisitos. E, quando possível, a gente consegue essa flexibilização. Então, quando a gente fala de soft skills, né, todo ano a gente tem aí a atualização das competências que são aí eleitas, inclusive, pelo Fórum Econômico Mundial. Então, o pensamento analítico hoje vem muito forte. A questão da própria inteligência emocional, né, ela sempre está lá. Flexibilidade cognitiva, que é você conseguir entender um pouco de cada área. E a questão do relacionamento interpessoal, né? O relacionamento interpessoal é extremamente importante, e para você conseguir isso, você precisa principalmente ter algo que pode parecer clichê, mas a gente ainda encontra muita necessidade de desenvolvimento, que é a comunicação. E quando eu falo de comunicação, não é só a comunicação na forma que você fala, na forma que você se expressa, mas também na tua escuta. Você conseguir ouvir, você conseguir entender o que está sendo trazido para você conseguir trazer uma resposta adequada. Então, eu vejo que são fundamentais, né? Ainda a gente precisa olhar para a comunicação, por mais que pareça tão básico, é algo que as pessoas precisam aprender a se comunicar cada vez mais, ainda mais nos tempos de hoje, como nós estamos.
Nós conversamos com a psicóloga, headhunter e mentora de carreira, Paola Schubert. A gente falou um pouco desse novo cenário, dessa nova realidade do mercado de trabalho. Falamos tanto desse lado mais para vagas operacionais, tanto para vagas estratégicas, e também a questão da saúde mental e da comunicação dentro desse contexto. Paola, muito obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
Obrigada, Felipe.